Vamos então começar a nossa reunião. Antes de dar a palavra, apenas de dar nota aos colegas que, como verificaram, nós tentámos por tudo. Primeiro, internamente, fizemos a busca de antecedentes relativamente à questão do parecer relativo à deputada, à ex-deputada Luísa Mesquita, que o deputado António Filipe fez o favor de localizar o parecer, enviou-nos o parecer. O parecer não descreve a factualidade, que era aquilo que penso que nos interessava mais, que era para tentar perceber se havia a possibilidade de uma analogia factual. O repositório aqui da Assembleia não tinha nada, mas como isto era de há 20 anos, o material mais antigo é enviado para a Assembleia para um arquivo fora da Assembleia. Eu pedi ao Dr. Fernando, que solicitou a vinda do caixote, digamos assim, da época de 98, isso veio e no caixote não acrescenta, continua a não estar aquelas peças processuais que muitas vezes são enviadas aqui para a Assembleia a descrever um bocadinho os factos sobre os quais o processo está construído. E, portanto, eu falei com o António Filipe a tentar, isso foi há 20 anos, ele já não se lembra de pormenores, pode ter acontecido uma de duas coisas. Ou o António Filipe, sendo relator, no contacto que teve com a deputada envolvida, ficou ciente da factualidade e, portanto, não precisou de pedir nada ao Tribunal, ou então, como às vezes acontecia, atualmente já não acontece que a gente guarda tudo no processo, antigamente, às vezes, o Tribunal mandava peças que depois eram devolvidas ao Tribunal. A verdade é que nos arquivos não há, não está lá nada. E, portanto, era só esta explicação. Demorei a marcar esta reunião porque só ontem, quarta-feira, que tivemos a confirmação, quando veio o caixote, que não está lá nada de novo, nenhuma peça processual do Tribunal em que descritiva da factualidade que esteve na base do processo relativo à Luísa Mesquita. E, portanto, acho que não vale a pena esperarmos mais. E passarmos a uma decisão, a não ser que ainda queiram acrescentar alguma coisa, dou a palavra ao António Carlos, que já a pediu.
Sr. Presidente, apenas porque, face à questão que tem vindo a ser colocada, eu acho que há um conjunto de dúvidas e de reflexões que qualquer um de nós sente necessidade de fazer e até, digo com franqueza, partilhá-la aqui na sua comissão. Eu acho que a decisão que se tomar em relação a este processo em concreto ajudará ou não a consolidar uma lógica de precedente que tem sido importante naquilo que é a avaliação dos casos concretos por parte desta subcomissão de ética. E aquilo que nós fizermos hoje vai também ter repercussões para subcomissões de ética futuras, se outra questão semelhante se vier a colocar. E por isso, eu penso que era importante procurar, e apelava ao Sr. Presidente que o fizesse, tentar segmentar de alguma forma, do ponto de vista genérico, as questões, mais do que propriamente nós estarmos agora a falar do parecer em caso concreto, para que, com base nessa mesma reflexão, seja possível estabelecer aquilo que é o entendimento da subcomissão. Do ponto de vista das questões que eu identifico como sendo as relevantes na avaliação deste caso concreto, nós temos a natureza do crime em causa, que é a difamação, ou seja, esta questão não se colocaria se estivéssemos perante outro tipo de crime que não o da difamação. Em segundo lugar, o âmbito no qual se colocou esta mesma questão, ou seja, sendo no âmbito daquilo que é o exercício da atividade parlamentar, tão só, eu não teria dúvidas absolutamente nenhumas, estando para além daquilo que é a atividade parlamentar, embora a pessoa não dispa as suas vestes de deputado, a questão também deve ser avaliada. Acho que até na sequência daquilo que foi colocado pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, acho que é importante que fique clara também aquilo que é o peso que esta submissão deve dar à vontade do próprio deputado, atendendo até aquilo que são as objeções colocadas pelo Sr. Presidente, mas que acho que de alguma forma, se estamos a tomar uma decisão que pode constituir precedente, deve ficar claro aquilo que é o entendimento desta Comissão relativamente ao relevo que deve ser dado à vontade do deputado. E eu acho que, no fundo, eu resumiria, eu sugeria que se resumisse, no fundo, a questão nestas três perguntas e nestas três questões que merecem resposta. Que é, se eu não tenho dúvida nenhuma quanto à natureza do crime, já é na questão do âmbito e até onde é que nós devemos estender e sentir-nos sólidos nessa mesma proteção e, evidentemente, há a questão da vontade do próprio.
colocar isto no âmbito da vontade do próprio é algo que devemos evitar, até porque o próprio está condicionado em função daquilo que o Sr. Presidente disse. Dificilmente, salvo raras exceções, quer dizer, não, os deputados tenderão a dizer que estão disponíveis para, porque não querem estar confrontados com a questão de serem, de utilizarem uma prerrogativa como querendo fugir à justiça, não é? Quer dizer, isto é, parece-me óbvio, portanto, eu não colocava, isto é, a manifestação da vontade dos deputados, neste caso, na minha opinião, vale pouco. Como é que ultrapassamos o problema? Acho que aqui, acho que também podemos tirar carga ao parecer, no sentido em que este é um parecer com um caso concreto. Um caso semelhante, com características diferentes, e outro deputado, outro grupo parlamentar, poderá ter um desfecho diferente. O que eu acho é que aqui, como no caso da Luísa Mesquita, em que ela manifestou também a vontade de pôr, de ser, portanto, avançar com o processo, não quis utilizar a prerrogativa, a intermediação terá de ser feita pelo grupo parlamentar, do próprio deputado em causa. E, portanto, o parecer, o relator do parecer é que terá de fazer essa intermediação para perceber qual é efetivamente, eu colocava muito na vontade do parecer do respectivo grupo parlamentar a distinção de uma situação para com outra. Eu, pois, mas eu sinto... Pronto. Sim, mas poderá ter tido um grau de conversa com o deputado em causa, ou com a deputada em causa, que permita uma percepção da verdadeira vontade, das motivações, etc., que permitem refletir mais profundamente. Eu sinto-me desconfortável a votar contra um parecer em que é o próprio PSD que diz que quer que a senhora deputada responda. Portanto, eu abstenho no caso, porque percebe? Não, sim, não, certo, pronto, mas tenho essa dificuldade, mas eu acho que quem elabora o parecer é...
Vamos lá ver, seguindo a arrumação que o António Carlos Monteiro nos sugeriu e que me parece ser a certa, creio poder dizer que relativamente à natureza do crime não há qualquer discordância entre nós, portanto, sobre isso creio que há total concordância. Relativamente ao contexto, ele é relevante, aliás, ele é o objeto das considerações mais problematizadoras dos parceiros, neste caso do parceiro, deste caso em concreto. A minha posição, é a de que é extraordinariamente difícil, é muito artificioso estabelecer uma fronteira entre o mandato de deputado, para este efeito concreto, não é? Para este tipo de efeitos concretos, é muito artificioso fazer uma fronteira nítida entre o que é o mandato, se eu intervenho na qualidade de deputado ou se eu intervenho na qualidade de candidato a uma coisa qualquer, ou de apoiante, ou, quer dizer, não, isso não existe, quer dizer, nós somos uma pessoa, temos, digamos, a nossa militância política, e é a militância política e a sua exteriorização que está em causa, e portanto não creio que francamente haja lugar a grandes dúvidas, enfim, em alguns casos concretos poder-se-á suscitar essa questão, é evidente, cada caso é um caso, mas em termos genéricos eu diria que digamos, as observações que vão no sentido de considerar relevante o contexto de combate político, não é? De combate político e designadamente de combate eleitoral, porque ainda é mais, digamos, mais relevante para este efeito. Aliás, é assim também que a jurisprudência, enfim, dos nossos tribunais em matéria de difamação tem vindo a evoluir, muito sob a influência da jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Portanto, quer dizer, eu acho que aí nós devíamos, pronto, o meu ponto de vista é claramente favorável a que se considere o contexto largo e não o contexto segmentado. Pronto. Finalmente, a propósito da questão da vontade, eu suscitei essa questão, por estar convencido, por estar convencido de que é a coisa que se coloca, mas até por estar convencido que nos procedimentos relativos ao levantamento ou não de imunidade parlamentar, o deputado ou a deputada é ouvido não apenas sobre a modalidade da prestação de depoimento, mas é ouvido sobre a sua intenção. E, portanto, quer dizer, é bem certo, isso tem que ficar muito claro, que este é um direito da Assembleia, do Parlamento, com certeza. Esta é uma faculdade do Parlamento e, aliás, todos os parceiros que eu conheço o dizem taxativamente, de uma forma perentória. Agora, o facto do deputado ser ouvido não é irrelevante, acho eu, mas se eu estiver enganado neste pressuposto, digam-me, porque eu estou perfeitamente convicto de que é assim, até pela experiência que tive, e portanto estou um bocado a ir. Claro.
Tem a ver com o contexto, imaginem que aqui colocada a questão, e a minha, eu sou perguntado desta matéria, eu posso esclarecer o contexto e, nesse sentido, assumo.
Mas não é só isso, António Carlos. Não é só isso. Só para terminar, eu não quero alongar. Um caso concreto de alguém que é deputado, que profere declarações num contexto de combate eleitoral e essas declarações são consideradas ofensivas por outra pessoa, que é também um ator político empenhado e que, portanto, no âmbito... Exatamente, o contexto está esclarecido, exatamente. Pronto. Agora, a avaliação que não é o queixoso, é o outro, como é que se chama? O ofensor. A avaliação que o ofensor faz daquilo que está em jogo é também se isto é jogo político, se a ação que é movida é jogo político ou não é, ou se ela é suficientemente relevante para estar em causa o seu bom nome, a sua honra, etc, etc. Portanto, há aqui avaliações subjetivas que quer um, quer outro, quer o que mete a ação, quer aquele que é objeto da ação, fazem, não é? Pronto, isto dito, eu acho que isto não é irrelevante. É isso que eu estou a dizer, mas, repito, isto tem tudo a ver com o procedimento que é seguido e, se assim não for, I rest my case, ponto final. Se, como eu estou convencido que é atribuído, é necessário consultar um deputado para saber qual é a vontade dele, por alguma coisa é. Pronto. Então, se não for assim, digam-me, por favor, porque eu posso estar a levar em erro.
Não, vamos, eu acho que sim, que este assunto de alguma maneira tem, é recorrente já nas nossas reuniões, não é? E eu também, portanto também não posso depurar. Sim, eu tenho esta capacidade de falar sobre isso. Mas o Presidente também vai falar sobre o petróleo ou não?
Não, eu só falo sobre o Vichegol.
Ah, sobre o Vichegol. Mas dizia eu, este assunto já é, quer dizer, recorrente, já discutimos isto algumas vezes, portanto houve aqui já todo um procedimento. Percebi que a última vez tínhamos ficado um bocadinho aqui na questão de... Exatamente, mas pronto, já está percebido o enquadramento, não se encontra mais informação, estamos aqui a gostar. Pronto, os pontos que foram tocados é obviamente que são pontos de preocupação. E agora, sem prejuízo que a pergunta obviamente não se faz, sem prejuízo que a intermediação aqui não a vejo na perspectiva do grupo parlamentar, vejo, claro que não a vejo, mas por alguma razão também, normalmente temos aqui uma prática que é um membro do próprio grupo que faz, e portanto, e novamente dialoga com o próprio deputado, fará alguma intermediação no sentido de perceber, obviamente, o que é que está subjacente. E é evidente que não é a declaração formal, se quer ou não, que me levantem, que irá condicionar. A Comissão tem uma opinião sobre isso, tem uma interpretação daqui da lei. Reconheço que ali o parecer, houve uma primeira versão, depois houve uma segunda versão. Na segunda versão, na altura senti-me confortável com as dúvidas que aqui suscitaram e com a aproximação que foi feita, e não vejo, e sinceramente não encontrei ainda nenhum argumento mais novo, nenhum argumento novo que me fizesse muito divergir da posição que tive ou que tinha nesse momento. E, portanto, da minha parte, e penso que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos confortáveis com o teor do parecer na sua redação atual como está. Se ele é lido como orientação da Comissão, a prática mostra-nos que andamos à procura de outras decisões. Naturalmente será sempre. Influenciará com certeza decisões, com certeza que o influenciará. Não as condicionará, obviamente os juízes vão sendo feitos em função dos casos concretos, em função das situações, do juízo que cada um faz e que os representantes, os membros que estão nesta comissão farão no respectivo. Não com isso quer dizer que nem estamos vinculados, nem ficaremos vinculados necessariamente para o futuro ao que dissermos aqui hoje. Com certeza será lido, será ponderado, mas não gera uma vinculação. E por isso, do ponto de vista obrigatório, e por isso, na minha perspectiva, acho que este assunto, já conhecemos as posições de todos, do Sr. Presidente, de cada um de nós, por isso, sinceramente, não consigo encontrar muitos argumentos para não fecharmos este assunto. Sim, com alguma brevidade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma também bastante rápida, só dizer que tivemos em atenção também aqui este delay para poder perceber, no caso que nos foi indicado anteriormente pelo PCP, como é que tinha sido feito o parecer e qual é que tinha sido, ao fim e ao cabo, a interpretação da Subcomissão da Ética na altura. O parecer, como já foi aqui dito, não está no meio dos suficientes elementos fácticos para podermos, ao fim e ao cabo, esclarecer ou aduzir algum argumento para além daqueles que já falámos aqui nas reuniões anteriores, e sendo assim, e também tendo em consideração que, naturalmente, o que é decidido aqui nesta comissão faz precedente para o futuro, acho, muito modestamente, que não existem, como aqui disse também o Sr. Deputado Fernando, qualquer argumento que tenha sido aduzido que nos possa, com toda a consistência, mudar a posição aqui da Subcomissão da Ética em relação a esta matéria. E, portanto, acho que, em caso das dúvidas que foram levantadas e não havendo realmente uma argumentação forte no sentido de abranger o conceito de imunidade parlamentar também no caso de candidatos que sejam deputados ou deputados candidatos, acho que faz mais sentido, por uma questão de prudência também, a decidir no sentido de autorizar a senhora deputada André Neto e considerar que realmente as imunidades parlamentares não devem ser abrangidas ou não devem ter abrangência também às situações em que os deputados sejam candidatos a outro tipo de função pública ou política e serve estrito senso para proteger a Assembleia e os próprios deputados no âmbito da sua função parlamentar. E, portanto, mantenho também aqui a minha posição no sentido de se levantar a imunidade parlamentar da senhora deputada Andreia Neto com estes fundamentos.